Muito boa tarde, em primeiro lugar. Muito obrigado ao Moisés por poder dar o meu parco e modesto contributo nesta discussão. E eu acho que nós, quando falamos sobre cannabis e quando falamos sobre as aplicações médicas da cannabis, temos de fazer aqui uma primeira introdução que convém enquadrar muito bem este tema. E por isso eu gostava de vos falar sobre mitos e preconceitos associados ao consumo de cannabis e associados sobretudo à disponibilização da cannabis enquanto ferramenta terapêutica. E uma pré-nota para vos dizer que os mitos e preconceitos não são exclusivos de um determinado grupo de cidadãos, e os mitos e preconceitos são extensíveis nomeadamente aos médicos, e uma boa parte dos médicos portugueses que, não tendo experiência com esta substância, também não a procuram e não procuram informação e não procuram conhecimento associado a esta substância. E é isto que nós temos hoje em dia. É mitos e preconceitos à volta da cannabis e da substância, desta substância em particular, ou das substâncias derivadas da cannabis em particular, e que eu gostava de centrar em três pontos fundamentais. O primeiro é o facto de se dizerem em muitos círculos científicos, nomeadamente os médicos, de que a cannabis é uma substância pouco estudada e desconhecida da nossa prática clínica, e portanto nós teremos de ter muito cuidado quando formos legalizar ou distribuir cannabis enquanto arma terapêutica, enquanto medicamento aos nossos doentes. Isto é falso, isto é um mito, isto é um preconceito. A cannabis enquanto substância e os derivados está perfeitamente bem estudada. Nós conhecemos esta substância já há vários anos. É verdade, é muito verdade, que durante os anos da guerra às drogas e durante uma boa parte do século XX, aquilo que nós tivemos foi inacessibilidade a esta substância, o que significa que não só os médicos na sua prática clínica não a dispunham para utilizar como medicamento para os seus doentes, como as próprias farmacêuticas e muitos laboratórios de investigação não estavam interessados em olhar para esta substância com olhos mais científicos ou com olhos mais objetivos. E, portanto, durante uma boa parte do século XX, nós não tivemos dados disponíveis sobre a substância, sobre a cannabis e sobre os seus derivados. Mas isso já não é verdade hoje em dia. E nós hoje em dia já temos muitos locais no mundo onde a cannabis já é utilizada como medicamento, já é utilizada como uma substância terapêutica para intervir em determinadas doenças, para intervir em determinados sintomas. E aquilo que nós temos hoje em dia, em termos de investigação, já é mais do que suficiente para nós tirarmos algumas conclusões importantes acerca da substância. Portanto, é um mito e é um preconceito que nós não conhecemos esta substância. Nós conhecemos muito bem e às vezes muito melhor do que muitos medicamentos que estão mercantilizados e que estão disponíveis hoje em dia para os nossos doentes. Em segundo lugar, o segundo mito ou o segundo preconceito que eu identifico mais facilmente nos círculos onde me movimento, entre os médicos nomeadamente, é o perfil de segurança da cannabis. Parece que existe algum receio de que, estando disponível a cannabis enquanto medicamento ou enquanto substância terapêutica, que nós vamos começar a utilizar algo que não temos muito conhecimento e que, portanto, podemos vir a induzir muitos efeitos secundários ou muitos riscos, ou, quem sabe, dependência, como alguns colegas meus já me disseram, em alguns doentes. Eu devo lembrar que em Portugal, eu próprio, todos os dias, utilizo substâncias como o fentanil. O fentanil é uma substância, ou é um opioide, é do grupo da heroína, e o seu efeito, a sua ação terapêutica é descrita como tendo 100 vezes a potência da heroína. Eu utilizo isto todos os dias na prática clínica, como trabalho em cuidados intensivos, em cuidados agudos, e utilizo isto numa boa parte dos meus doentes. E uso fentanil. Uso fentanil todos os dias nos meus doentes. Uso também outra substância, por exemplo, a ketamina. A ketamina é uma substância utilizada nos nossos hospitais, nos nossos blocos operatórios e por esse país fora. A ketamina é o Special K. É uma droga que é utilizada também para fins recreativos e que eu uso como medicamento. E, portanto, isto está disponível, isto é uma arma terapêutica que eu tenho ao meu alcance hoje em dia, mas eu não tenho cannabis. Mas tenho o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a heroína, e tenho a ketamina, que tem um perfil de efeitos secundários muito pior do que qualquer derivado da cannabis. Lembro, por exemplo, que nós hoje em dia temos substâncias em Portugal que são comercializadas nos supermercados. Vou dar um exemplo, o Benuron, que toda a gente conhece, o paracetamol. Nós utilizamos com alguma frequência, nós damos às nossas crianças o paracetamol para consumir quando têm febre ou quando têm dores. E, no entanto, se eu tomar 6 comprimidos de paracetamol, posso morrer. E isto é um efeito perfeitamente conhecido. Eu, se tomar 6 gramas num dia de paracetamol, o meu fígado pode falhar, eu posso precisar de um fígado novo e morrer. E, no entanto, isto está disponível nas farmácias. Alguém está aqui a discutir a ilegalização do Benuron? Não. Nem ninguém sequer põe isto em causa. Alguém discute a ilegalização do fentanil ou da ketamina ou todos os outros medicamentos que nós utilizamos na nossa prática clínica? Ninguém põe isso em causa. Então, porquê é que a cannabis não está disponível para eu poder utilizar nos meus doentes quando eu e eles considerarmos necessário utilizar esta substância? Não percebo. Por último, desfazendo o mito sobre o efeito psicoativo da cannabis. Parece que muitas vezes eu ouço os meus colegas e os doentes, às vezes, a dizer que isto, de facto, sendo uma droga, as pessoas vão utilizar isto para ficarem drogadas, para ficarem alteradas. Em primeiro lugar, isto não é verdade. Existem derivados hoje em dia da cannabis que têm os efeitos terapêuticos da cannabis, controlar vómitos, controlar a dor, controlar a falta do apetite, controlar as crises epiléticas e muitas outras coisas, que não têm os efeitos psicoativos que têm o THC, o tetraidrocannabinol, a substância principal da cannabis, como, por exemplo, o CBD, mas o Javier pode falar disso com mais detalhe. Mas, se nós formos às nossas farmácias comunitárias que estão aí fora, nós encontramos substâncias como as benzodiazepinas, que são calmantes. E estes calmantes, que se estima que hoje em dia um quarto da população portuguesa os utilize com alguma frequência, um em cada 4 portugueses utiliza estes calmantes, estão disponíveis na farmácia, requerem prescrição médica e têm um potencial de dependência, de criação de dependência. E têm esse potencial de criação de dependência, existe. Ainda assim, nós não estamos aqui a falar da ilegalização das benzodiazepinas. Ninguém põe isso em causa. No entanto, eu não tenho cannabis para poder dar aos meus doentes. Reparem, por exemplo, nos antihistamínicos. Antihistamínicos são aquelas substâncias que nós também podemos adquirir no supermercado ou que nós também damos às nossas crianças quando elas têm uma simples constipação. Os antihistamínicos têm efeitos psicoativos. Alguns deles têm efeitos psicoativos. Induzem sonolência, induzem bem-estar. E assim como há uma série de outras substâncias que eu disponho na farmácia comunitária, na farmácia do hospital e às vezes até no supermercado, que têm efeitos psicoativos, que causam dependência, que têm outros efeitos secundários indesejáveis e, no entanto, estão disponíveis e eu não tenho a cannabis disponível para poder dar aos doentes que eu considero necessários ou que a ciência já demonstrou serem altamente eficazes. Portanto, não existem hoje em dia razões científicas ou médicas para esta substância não estar disponível na sua ação terapêutica. Aliás, não existe nenhuma razão científica e objetiva para nós não termos esta substância disponível. Digo ainda mais, não existe nenhuma razão objetiva e científica e médica para sequer desconfiarmos dela. Porque se desconfiarmos desta, temos de desconfiar de todo o prontuário médico que está disponível hoje em dia em Portugal e que está à nossa disposição para utilizar. Eu gostava de terminar isto só dizendo uma coisa. Nós, portugueses, digamos assim, somos vistos hoje em dia, lá fora, como um exemplo de um país que já há muitos anos descriminalizou o consumo das drogas. E hoje em dia eu sou utilizado como um bom exemplo por esse mundo fora. Na semana passada veio uma reportagem no The Guardian a louvar Portugal por essa decisão que teve há 20 anos atrás. Eu lembro uma coisa, há 15, 20 anos atrás já havia muito medo, quando isto aconteceu, houve muito medo aqui nesta casa, na Assembleia da República, houve um medo absolutamente infundado de alguns políticos que se exaltaram e gritaram contra a descriminalização do consumo. A história provou que eles estavam errados. A história hoje em dia, nós sabemos que eles estavam errados. Porque alguém, naquela altura, teve coragem. E às vezes o que falta é coragem. Falta coragem política para nós fazermos aquilo que é óbvio e que é evidente e que é esta substância tem de estar disponível para ser usada como medicamento. O meu problema muitas vezes é que do outro lado da coragem política para fazer isto não está só o medo irracional, infundado ou ideológico. Muitas vezes do outro lado está a passividade. Está a passividade de pessoas que têm capacidade e poder para modificarem estas coisas e não o fazem por passividade e por inação. Porque é confortável não abordar este tema, porque é confortável não encetar um debate, um confronto com mitos e preconceitos. Isso às vezes a passividade é muito mais confortável, mas a passividade não muda nada. E eu preciso destas substâncias para dar aos meus doentes. Eu preciso, e os meus doentes precisam delas, porque isto pode mudar a vida deles. E, portanto, o único apelo que eu posso fazer nesta casa é coragem. Coragem para enfrentar esse conforto e essa passividade e conseguirmos mudar alguma coisa efetivamente.